Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Aron. Boa noite pra você ligado com a gente. Quinta-feira, dia 10 de abril, a Hora H começou. Simbora, Paraíba.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. Agora. Na Hora H.
Solução, desembargador acata recurso e permite Hospital Padre Zé renovar contrato com a Prefeitura de João Pessoa.
Polêmica, justiça vai decidir se Prefeitura da capital é obrigada ou não a mudar nomes de ruas e bairros com homenagem a líderes da ditadura.
Xeque-mate, ex-prefeitos de Cabedelo são acionados na justiça para devolver mais de R$400 mil aos cofres públicos.
Entrevista da hora, de volta ao Progressistas, senadora Daniela Ribeiro fala já já, aqui no programa Hora H.
Economia. Paraibanos com carteira assinada já pegaram R$50 milhões em empréstimos consignados.
Benefício, ministro Alexandre Silveira promete energia de graça para 60 milhões de brasileiros.
6:03 agora.
6:03.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de chuva fraca na maior parte da Paraíba nesta sexta-feira.
Com temperatura máxima em 31 graus e a mínima 22 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, o PL de Jair Bolsonaro, depois da martelada dele ontem aqui na Hora H, com chapa definida para 2026. Marcelo Queiroga, candidato a governador, pastor Sérgio Queiroz, candidato a senador. O PSB, sob novo comando de João Azevedo, que deve confirmar nos próximos dias e no dia do lançamento do seu nome para a presidência da legenda, como o candidato da sigla ao Senado da República. O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima assumindo o comando do PSD e também dando a largada para uma pré-candidatura de novo ao governo na próxima eleição. A senadora Daniela Ribeiro, que deixou o PSD, afivelando os cintos agora de volta à casa paterna, ao Progressistas. São alguns dos ingredientes dessa panela fervente chamada política da Paraíba, que aos poucos, vai dando o caldo do cenário para 2026, vai entornando e vai se definindo muito antes do tempo regulamentado, tempo previsto. ou seja, para manter a tradição da Paraíba, que é especialista em antecipar a eleição. Aliás, eleição aqui no nosso estado, mal comparando, é como o slogan da Globo News: nunca desliga.
Hora H. O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida
que dispara. Bom, estamos juntos aqui na Hora H.
Por isso que a gente precisa.
A hora mais esperada do rádio paraibano.
Que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo.
Eis-me aqui mais uma vez.
De cada lado, o olhar pra fundo.
Pra dizer o que precisa ser dito.
Uma opinião direta, objetiva e clara.
De todos os lados.
Hora H, chegou, era um cinema.
Cheguei Paraíba, João Pessoa, Rádio Pop FM, Campina Grande, Pop Cariri. Mais 25 emissoras em todas as regiões, ligadas na rede mais rádios. Até 7 da noite, ao lado de Alisson Bezerra. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder,
Hora H,
se liga aqui.
Está no ar.
Preciso de ti.
Paraibanos e paraibanas.
Preciso do teu.
Na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus. Das virtudes e coisas mais libertadoras. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta até o fundo do mar ou ao fundo do poço. O perdão liberta aquele que dele precisa, mas também tira um peso enorme dos ombros de quem o retém.
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
No livro de Lucas, Jesus já nos advertia: perdoem e serão perdoados. Nós que somos perdoados tantas vezes pelos nossos erros por Deus, que nos impede de fazer a mesma coisa com o nosso próximo, com o nosso irmão, com os que estão ao nosso redor.
O
perdão é uma senha. Virarmos a página, esquecendo o passado e olhando para o horizonte que Deus todos os dias descortina diante dos nossos olhos.
Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
Passando Luiz Brilhante no bairro dos Estados agora, ligado na Hora H da redação do portal Jornal dos Estados. Um abraço, Brilhante.
Um abraço.
Vem aí ele, o Alisson Bezerra.
Desejando boa noite a essa Paraíba inteira de audiência. Que alegria, que bom saber que você está aí do outro lado do rádio, a gente aqui sintonizado com essa Paraíba inteira de audiência também, na TV, através do YouTube, na TV Diário Sertão, no Instagram, em todos os canais, você fica ligadinho com a gente aqui na Hora H e a partir de agora pode participar, mandar sua interação, 6 horas e 9 minutos, 993465236, 993465236 é o nosso WhatsApp. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo é fácil demais, arroba o Alisson Bezerra.
No YouTube da Mais TV, youtube.com/MaisTV, você acompanhando agora ao vivo e em tempo real. Faça como o Reinaldo Bandeira de Oi, Areia, Reinaldo, na Rádio Pop FM 105,3. Lázaro Martins, boa noite pra você. Iranete Brito de Taperoá. Alô, Taperoá, na Rádio Taperoá FM 87,9. E o Roterdão Duarte Neto, Alisson Bezerra, lançando uma chapa aqui, até eu entrei no meio aqui, tô agradecendo já o Roterdão pelo voto que ele tá me dando. Sou nem candidato, mas ele já tá me dando aqui. Ele tá... Deron, o Alisson, em 2026, será doutor Jacques Lúcio, tá dizendo pra que é pra deputado estadual, deve ser. Eron Cid, João Azevedo e Sérgio Queiroz. Rapaz, ainda coube aqui na chapa dele. Deusdete Queiroga e Ronaldo Caiado.
Essa é uma chapa eclética,
viu? É de estadual a presidente da República.
De todos os lados, viu?
Esse é o homem que não tem amarra ideológica, né, Roterdão? Você direita, mistura esquerda, tudo, bota tudo centro, no liquidificador. E dá certo no final. Tá certo. Não vota em negócio de ideologia, nem vota em quem você acredita.
Rapaz, ele
e eu agradeço pelo seu voto. Eu nem sou candidato, mas já tô agradecendo.
Rapaz, ele fez uma misturada geral.
Um abraço.
Foi do PSB.
É em quem ele gosta.
Ao PL.
Ele foi de pastor.
A União Brasil.
Misturou tudo aí. A médico, a jornalista, a engenheira, governador. A salada ideológica do Roterdão.
Uma salada geral aí, viu?
Obrigado, Roterdão. Um abraço pra você. Você pode falar comigo no Instagram, no @EronCid.
@EronCid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado, é fácil demais, é até às 7 da noite. Simbora Paraíba ligar aqui na Hora H, que tá só começando. Programa recheado de informações.
Você está na Hora H. Hora H.
6h11, daqui a pouco entrevista com a senadora Daniela Ribeiro, que oficializou hoje ingresso, volta, filiação ao Progressistas. Ela saiu do PSD e voltou para o Progressistas. O anúncio foi feito no final da tarde de hoje, daqui a pouco ela fala na Hora H, trazendo os motivos e os desdobramentos dessa entrada no Progressistas, que vive nesse momento um processo de discussão sobre federação partidária com União Brasil. Até que ponto essa filiação de Daniela no âmbito da Paraíba desequilibra em favor do Progressistas para quem vai comandar a federação aqui no estado da Paraíba? Daqui a pouco as respostas na entrevista da hora com a senadora Daniela Ribeiro.
Abraçando meu amigo Anderson do 13 de maio, Jardim 13 de maio, sintonizado com a gente aqui agora na Rádio Pop FM 89.3. A rádio está presente em todos os cantos da cidade. Você olhar para frente vai ver um outdoor bonitão lá da Rádio Pop, marcando presença em todas as regiões da capital e também na região metropolitana.
E se você estiver no trânsito agora, vai acompanhar por todos os cantos e recantos no seu caminho, os postos da Rede Opção. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Recife, João Pessoa, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Ontem nós trouxemos em primeiríssima mão aqui na Hora H uma polêmica envolvendo o Hospital Padre Zé de João Pessoa, que corria o risco de encerrar as atividades já neste mês de abril, caso não houvesse nenhuma mudança, nenhuma renovação de contrato com a Prefeitura de João Pessoa. A questão foi parar na Justiça e hoje à tarde teve decisão. Albemar Santos é quem traz os detalhes ao vivo pra gente aqui na Hora H. Albemar, problema sanado.
Qual foi a decisão, Albemar? Boa noite.
Boa noite, Eron. Boa noite, Alisson. Problema resolvido. É que o Tribunal de Justiça aqui da Paraíba acatou a solicitação da renovação do contrato do Instituto São José, responsável pelo Hospital Padre Zé, com a Prefeitura de João Pessoa para manutenção de 100 leitos clínicos das unidades de cuidados prolongados. A decisão foi do desembargador Carlos Eduardo Leite Lisboa e a ação do hospital foi assinada pelos advogados Rodrigo Farias e Marcílio Costa de Oliveira Filho. O diretor da unidade do Hospital Padre Zé, Padre George Batista, agradeceu a renovação desse contrato.
Hoje recebemos a grata notícia favorável ao Hospital Padre Zé. O Tribunal de Justiça concedeu a liminar. Venho aqui em nome da instituição agradecer profundamente ao Tribunal de Justiça e também agradecer à Prefeitura Municipal de João Pessoa, que que vem colaborando, auxiliando. Esse equipamento tão importante para a nossa capital, para o nosso estado. Quero agradecer ao prefeito Cícero Lucena e também ao secretário de saúde, Dr. Luiz.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa informou que a reprovação das contas do Hospital Padre Zé por parte da Comissão de Licitação da Prefeitura e da Controladoria Geral do Município estavam impedindo o repasse dos recursos públicos. Heron e Wallace, com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. Vou deixar a tela dividida com o Albemar Santos. Graças a Deus, tudo solucionado, né, Albemar? Esse hospital que presta um serviço importantíssimo para a saúde pública, não só de João Pessoa, mas de várias regiões da Paraíba. Infelizmente, a direção passada fez o que fez. O Ministério Público apontou o desvio de recursos milionários que eram para ser destinados para a unidade de saúde. Isso acabou tendo outro destino e agora cabe à Justiça da prosseguimento isso aí, mas o que não se pode aceitar, Albemar, é que as pessoas que necessitam do serviço público de saúde fiquem à mercê, sem saber se vão ter direito ou não atendimento. Imagina só, Heron, se chegasse agora dia 30 de abril e os pacientes que estavam lá não teriam para onde ir, porque as outras unidades estão todas lotadas. A gente já não tem um sistema único de saúde, é bom que atende todo mundo, mas fechando a unidade, que é casa, porta também para as pessoas que necessitam. Imagina só como é que ficaria a situação. Então, sensatez aí da justiça, mas tomara que essa situação seja normalizada a partir de agora. O que passou, passou. Quem cometeu irregularidade tem que pagar. Quem não pode ser responsabilizado é o cidadão.
Obrigado. Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. Boa noite, viu, Albemar? 6h16 na hora H, uma polêmica na capital do estado. O Ministério Público da Paraíba ajuizou uma ação contra a Prefeitura de João Pessoa e a Câmara Municipal. O que é que o Ministério Público quer? O Ministério Público quer que a Prefeitura e a Câmara mudem nomes de locais públicos que homenageiam figuras ligadas à ditadura militar do Brasil.
Boletim da redação.
Quem vai decidir isso, Gabriel Albuquerque?
O Ministério Público da Paraíba e a Defensoria Pública ajuizaram nesta quinta-feira uma ação civil pública contra a Prefeitura de João Pessoa e a Câmara Municipal. O órgão pede que os poderes adotem, no prazo de 90 dias, medidas necessárias para alterar os nomes das ruas, de edifícios e de instituições públicas que homenageiam figuras ligadas à ditadura militar, como, por exemplo, os bairros Castelo Branco, Costa e Silva e Ernesto Geisel. De acordo com o Ministério Público, a medida foi necessária em razão da negligência da Prefeitura e da Câmara, que não atenderam às recomendações anteriores. Uma das promotoras responsáveis pela ação, Fabiana Lobo, esclareceu que fundamentou o pedido e afirmou que manter essas homenagens é atentar contra o Estado Democrático de Direito.
Ela foi fundamentada no que chamamos de Justiça de Transição. É um instituto que existe nos Estados Democráticos de Direito, através do qual são adotadas várias medidas, não só do ponto de vista de responsabilização criminal possível, mas também medidas administrativas para reparar historicamente, simbolicamente, um período em que houve quebra do regime democrático. É uma forma em que o próprio Estado, ele afirma que não valida, que ele não concorda com o período em que houve essa secessão. Manter esses nomes é um atentado ao princípio do Estado Democrático de Direito, é o atentado ao princípio constitucional da dignidade humana, não só das famílias, das pessoas que foram mortas, presas ilegalmente, desaparecidas, mas também a toda a sociedade.
Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
6h18, e aí o Alisson Bezerra?
Essa é uma matéria muito polêmica. Imagina só como é que está agora na cabeça do cidadão que mora no bairro do Geisel.
Do tá Valentina nem aí Figueiredo. Isso. Tá nem aí.
E agora, eu vou dizer que mora onde? Aí vai ter um processo pra poder mudar. Eu acho que
cidadão não tá nem aí pra isso.
Eu acho que por mais que tenha que se reprimir o que aconteceu no Brasil e em qualquer outra ditadura, ditadura não é bom pra ninguém, tem que se reprimir muito. Mas eu acho que é uma burocracia muito grande. Não acho que não é prioridade pro cidadão ter mudar o nome do seu bairro. Acho que isso não afeta na prática em nada. Posso estar enganado, mas se eu fosse morador de um bairro como Valentina Figueiredo, como Ernesto Geisel, Castelo Branco, eu não me incomodaria de estar morando naquele bairro, até porque não é um nome que vai definir como é que aquela
população Figueiredo,
né? Aquela população sobrevive, né? Enfim, cada um tem seu ponto de vista. Acho que é uma pauta muito melindrosa também para adentrar, mas acho que teriam outras pautas que poderiam estar na maior prioridade por parte do Ministério Público. E você, Aroncini?
É o seguinte, o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, já se pronunciou sobre isso, diz que não é ele que vai mudar a história. Que se depender dele, ele não vai se meter nisso.
Até porque não foi Cícero que nomeou Valentina
Figueiredo. Outra coisa, né? Assim, o Ministério Público, às vezes, ultrapassa o que é a sua competência. Não dá para transformar uma recomendação num decreto. Recomendação é recomendação. É um fiscal da lei. Sim. Se a Câmara e a Prefeitura não atenderem a recomendação, o Ministério Público vai fazer o quê? Fecha a Câmara e a Prefeitura? Ou seja, o Ministério Público, queira ou não, está invadindo a competência e querendo legislar. Isso não vai ser resolvido, essa questão, por decreto. Não é por decreto. A pregação do Ministério Público é até válida no ponto de vista da conscientização, de ficar cada vez mais consolidado que o processo que a gente viveu não deve se repetir. Mas qual é o nível de seletividade? É só para nomes de ditadores? E tem muitos nomes de pessoas homenageadas que apoiaram esses ditadores, que cresceram na política, nos governos desses ditadores. Vários. José Américo de Almeida, um grande paraibano, que tinha forte influência na ditadura, indicou governadores. Vamos mudar o nome da avenida Ministro José Américo de Almeida? Apaga o nome de José Américo de João Pessoa? Getúlio Vargas, não foi da ditadura militar, mas ele mesmo fez a ditadura dele. 15 anos de regime de exceção. Morreram pessoas. A mulher de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, foi deportada para a morte, para campo nazista. Tem algumas avenidas com o nome Getúlio Vargas. Vai tirar? Então, qual é o parâmetro? E mais uma vez, o Ministério Público, que exerce um papel extremamente importante de fiscal da lei, tem que entender que ainda ele nem é legislativo e ainda também não governa.
E tem outra questão, Aaron. Para a gente que está acompanhando esse caso, parece que é uma determinação, por mais que seja uma recomendação, que tem que ser imediato. A prefeitura tem uma semana para mudar.
Eu vou perguntar, e se não fizer, acontece o quê?
Tem 15 dias para mudar.
Fecha a prefeitura e fecha a Câmara?
Se não fizer, vai para a justiça, para ser agora. E cadê o debate? Cadê as pessoas que moram nesses bairros? Não vão ter vez para ser ouvidas? Por que não recomendar, por exemplo, a Câmara de João Pessoa fazer audiência pública?
Exato. O próprio Ministério Público pode tentar essa audiência pública.
Provocar uma audiência pública para poder saber.
Isso não vai mudar assim a força.
E não vai ser assim, ó.
A história não é reescrita assim, né?
Pro dia para noite.
É muito ativismo. E pouco resultado prático mesmo. É muito ativismo e pouca legislação. Você fica procurando uma coisa legal assim para obrigar essa mudança e não consegue. Há uma interpretação, um mundo ideal e não sei o que e tal. Há um sentimento, mas dispositivo constitucional que faça, que determine a mudança, não tem, a menos que se haja uma mudança, né, de predicados da Constituição, né? Fica expressamente proibido a partir de agora nomes assim, assim, assim. Não tem essa lei. Uma coisa é a interpretação, a recomendação do Ministério Público, outra coisa é a legalidade.
E vai mais, Heron. Ninguém em sã consciência aplaude ditadura, como disse há pouco.
Tem quem aplauda, viu?
Infelizmente, uma parcela ainda quer aplaudir.
Tem uns que aplaudem um determinado tipo de ditadura e outros
escolhe,
que determinado.
Né?
Basta que a ditadura sirva a sua ideologia.
Seja conveniente.
Tem muitos democratas de ocasião nesse Brasil.
No mundo também, né? Mas é preciso aprofundar esse debate. Não dá pra ficar só justiça, recomenda, não sei o que, tá, lá e vai. Se quer realmente mudar, que as pessoas sejam ouvidas, que a Câmara de João Pessoa, goste ou não dos vereadores, são eles que representam o povo e cabe a eles também a participar desse debate.
Vamos lá. Por exemplo, Alisson, Tarcísio de Miranda Buriti, governador imposto pela ditadura militar na Paraíba. Aí faz o quê? Com tudo que tiver o nome de Buriti. Não foi ditador não, mas se serviu da ditadura. Foi produto dela, ou seja, participou do contexto histórico dela. E faz o quê? Tudo que tiver o nome de Buriti se apaga? Porque tanto o ditador produziu regime de exceção quanto seus apoiadores, ou não? Então, paciência, né? 624.
E você, o que é que acha sobre essa pauta? 993465236, 993465236. O Josélio Gomes já tá mandando sua opinião aqui na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Tá dizendo: boa noite a todos da bancada pop. Sou a favor da troca de nome dos torturadores. É a opinião do Josélio Gomes.
Mas qual é o nome do torturador que tem aqui na Paraíba? Não tem nenhum. Não tem nome de nenhum torturador. Tem de ditador, né, que foram presidentes do regime da ditadura. Mas torturador, desconheço. Vamos lá, 993465236. Mensagem de áudio, se identifique, diga do que está falando e pode mandar o seu recado. No YouTube tem aqui, o acho que o Alisson já falou aqui, foi o Josiel já falou, foi, né? O Luerson Albuquerque está dizendo: Heron, lembrando que Buriti foi governador biônico, mas depois foi eleito democraticamente. É verdade, depois de ser biônico, indicado pela ditadura, indicado por José Américo de Almeida, ele teve a oportunidade, no processo de redemocratização, de ser candidato e eleito pelo voto, mas depois de ter passado pelo governo e ter sido nomeado pela ditadura. Ele e outros tantos, não estou nem tirando o mérito de Tarcísio Buriti, não. Pelo contrário, era alguém muito capacitado para exercer a função que exerceu.
Heron, deixa eu só trazer quais seriam os nomes a serem alterados por esse
apelido. Os apontados, quem está na
bairro
lista?
Bairro Castelo Branco, bairro Costa e Silva, bairro Ernesto Geisel, Avenida General Aurélio de Lira Tavares, Avenida Presidente Castelo Branco, Praça Marechal Castelo Branco, Rua Presidente Médici, Rua Presidente Ranieri Mazzilli, Cristo Redentor, Travessa Presidente Castelo Branco, Loteamento Presidente Médici e a Escola Municipal Joacio de Brito Pereira.
Joacio de Brito Pereira, que foi um deputado estadual, um advogado conhecido e reconhecido na Paraíba e um dos apoiadores da ditadura na Paraíba. Mas teve muitos. Foi só Joacio, não, que tem nome aqui, não. Se for fazer esse pente fino, vai ficar pouca gente. Tem muitos e muitos que tiveram relação com a ditadura, muito bem, obrigado, muitos e muitos. E aí, como é que você vai revisitar, recontar essa história? Fazendo o quê? Um decreto extinguindo quem merece ou não existir depois desse processo? Acho que a gente já está maduro demais para estar... Nessa digressão.
O Ministério Público, Heron, também usa as recomendações das comissões nacional, estadual e municipal da verdade, que foram comissões instaladas para poder aprofundar os estudos sobre essa época da ditadura militar, para que houvesse a mudança dos nomes. As homenagens em espaços públicos a essas pessoas envolvidas com a ditadura.
6h26, hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O que levou a senadora Daniela Ribeiro a voltar ao PP?
É o que ela responde já na entrevista da hora.
Cícero Lucena, que até então tentava deixar no ar se era ou não candidato, hoje disse direto, Heron: se o cavalo passar até sem sela, ele monta para a disputa 2026.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, 6h27.
Lá, 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 a Hora H volta já.
João Pessoa cresce com mais moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para as pessoas. A Prefeitura está construindo o Complexo Beira Rio, com uma infraestrutura completa, com creche, cozinha comunitária, assistência social e muito mais, que beneficiará 791 famílias que vivem em área de risco. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrado.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
As verdadeiras ofertas irresistíveis estão aqui no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Colchão com molas ensacadas mais base e cama box casal só 899. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, 2 gavetas e peças apenas 799. Ventilador 40 centímetros para mesa ou parede só 159. Quer mais ofertas? Siga o Instagram arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H 6h31. Obrigado a você que volta com a gente. Alô, alô. Soledade, sintoniza pela rádio Caruá FM 90,1. Caruá Pop FM, amanhã programa especial direto de Soledade para comemorar a chegada dos novos estúdios, nova programação, nova dinâmica da rádio Caruá FM. Tá moderna mais do que nunca. Alô, Soledade, estamos chegando por aí com muito prazer, com muita alegria. A partir das 5 da tarde, programa especial Hora H direto de Soledade. Depois das 6 da noite, entra em rede estadual. Será um prazer mais uma vez voltar a essa cidade querida de Soledade, que nos prestigia, nos ouve todas as noites pela rádio Caruá Pop 90,1 FM.
Agora, os ouvintes da Hora H são os mais criativos da Paraíba, viu? Roterdã Duarte já tem uma solução para toda essa polêmica.
Essa polêmica que o Ministério Público quer criar ou quer resolver?
Já tem uma solução já.
Qual é, Roterdã?
Ele disse, mudem os nomes para Didi Mocó, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Se ainda tiver alguma rua, aí bota Tiririca e Falcão.
Aí Dona Candinha, direto de Campina Grande, do bairro
ela
da Palmeira.
Apareceu, Marcelo
Dona
Gomes.
Candinha reapareceu
achei
direto
que ela
do
só
bairro,
fosse aparecer, Cid, não
do
são
bairro
não,
da
viu?
Palmeira.
A Candinha vive a falar de mim.
Dona tá aí, Dona Candinha.
Cid, meu filho.
Dona Candinha tá sugerindo pra resolver esse problema aqui.
Era o Cid,
a lista aqui dos bairros, não foi? Pra mudar?
Foi.
Ela sugeriu.
Acho que
troca o Castelo Branco, conjunto Castelo Branco, e passa a se chamar conjunto Antônio Paloff.
Ah.
O Ernesto Geisel pode passar a chamada de conjunto Zé Disseu. O Costa
e Mauro Cid,
não
vai
dá
ser
certo,
qual?
Não. Esse povo tá vivo ainda, Dona Caninha.
E Mauro Cid, vai ser
Costa
qual?
E Silva poderia ser Luiz Inácio da Silva.
E Mauro Cid, vai ser qual?
O Valentina Figueiredo poderia se transformar em conjunto Dilma Rousseff. Não precisa nem dobrar a meta, né?
É de fazer pena.
Dona Caninha, então, me poupe.
E ela não homenageia ninguém da direita, não? É
me
só da
poupe.
Esquerda, é?
Não é pra trocar? Troca mas logo tudo de uma vez, né? De 0 a 100.
Era um Cid, meu filho.
Alô, Hulk, o Gari de Alagoa Nova, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, meu irmão. Valeu pela audiência. Alô, Maria José. Boa noite, Maria José.
Um abraço.
Do bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Obrigado pela audiência. Do
um
bairro
abraço.
De Mandacaru,
bairro
em João Pessoa.
O bairro mais importante dessa cidade, João Pessoa.
Pois é, sua
vizinha,
um abraço.
Maria José. Tá
Mandacaru.
Mandacaru. Isso é uma música de Chico César, viu? Linda, por sinal, uma música chamada Mandacaru. Em homenagem, obviamente, não é o bairro de Mandacaru, mas a planta Mandacaru.
Mas a gente,
no final das contas, vira uma homenagem, né?
A gente
né?
se apropria.
Grande Chico César. Essa daí.
Mandacaru.
Nada a ver. É Chico César, viu? Ah, essa serve.
Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão.
Alô, alô, Rafael Assunção, Paraguai, Rafael Assunção. Boa noite, meu irmão. Valeu pela audiência. Tá perguntando, Herói, como é que fica a média de Mangabeira penitenciária, que se chama Hitler Cantalice? Ô, oh, Rafael, já é outra discussão, é mais pra trás isso daí. Não misture não, pelo amor de Deus, não piora.
Mandacaru,
agora sim.
Flor de Mandacaru pra mim.
Na infalível discoteca de Marcelo Gomes.
Chico
César.
Mandacaru.
Vamos à informação, informação sem parar na hora H.
Hora de falar de política, vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Depois de sair do PSD, a senadora Daniela Ribeiro já tem uma nova casa, Heron. É o PP. Ela está de volta ao Progressistas.
Assinou hoje contrato de filiação, contrato entre aspas, com Progressistas na presença do presidente nacional do partido, senador Ciro Gomes, em Brasília. Filiação marcada em Brasília.
Ciro Nogueira.
Filiação marcada, o ato oficial em Brasília no dia 23 e dia 19 de maio, um evento na Paraíba para marcar a filiação dela ao lado de prefeitos no Progressistas. E é com a senadora Daniela Ribeiro que a gente conversa agora, por telefone, na hora H, direto de Brasília. Senadora Daniela Ribeiro, o que é que pesou para essa volta, para esse regresso? Boa noite.
Boa noite, senadora.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no programa Hora H. Boa noite, Alisson. É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês, sempre, né? E muito feliz nesse momento que estou vivendo, porque passa primeiro um filme, né? Afinal de contas, antes mesmo de entrar na vida pública, eu acompanhava de perto Progressistas, porque sempre estive com meu pai como deputado federal e presidente do partido, e o acompanhando em Brasília também. Então, são amigos, antes de tudo, são pessoas queridas. O presidente Ciro Nogueira é um presidente que, durante os 12 anos de Progressistas, ou 13, eu acredito, sempre foi muito apoiador das mulheres, né, apoiador. Cheguei no Senado Federal, todo mundo lembra, fui imediatamente conduzida a líder do partido progressista no Senado Federal, ou seja, um respeito e, além de tudo, não só respeito, mas também o apoio, né, a meu trabalho aqui no Senado Federal. Então, um retorno muito feliz, né, dentro desse contexto, onde Progressistas é um partido forte, um partido que tem uma fundação, Fundação Milton Campos, que apoia ações como você no Senado, como fizemos várias vezes palestras também para jornalistas, para a imprensa, fizemos o Mais Você, que é nas escolas e nas universidades, levando temas importantes, tudo isso com a Fundação Milton Campos, além do PP Mulher, que efetivamente tem um trabalho voltado para a formação política das mulheres, que me interessa bastante nesse contexto que a gente está discutindo agora, o Código Eleitoral e a importância da participação da mulher na política. Então, por tudo isso, né, eu posso dizer da minha alegria de estar vivenciando esse momento.
Página virada, a sua passagem pelo PSD?
Sim, página virada. Eu acredito que somei ao partido, né, assim como foi importante naquele momento. Inclusive, naquela época eu brincava com o presidente Ciro Nogueira, quando eu fui, e aqui vou confessar um off, né, bem grande, mas quando eu saí falando com ele, inclusive, no telefone, conversamos pessoalmente, mas por telefone, me despedindo e agradecendo ao presidente Ciro, naquele momento eu chorava, né. Então agora, cumpri minha missão, né, ali, né, não tenho nada para falar sobre ninguém, né, só dizer, acredito que é um tempo que a gente passa em determinadas situações e que ali foi importante tanto para o partido quanto para mim. Então, agora a gente retorna ao Progressista com muita vontade também de somar, que não é só o que você tem no partido, mas também o que você acrescenta para o partido. E graças a Deus, os colegas senadores, a própria senadora Tereza Cristina, senador Irã, senador Laércio, que é nosso segundo secretário aqui da mesa diretora, né? Então, outros senadores, Espiridão Amin, né? E temos outros senadores que fazem parte desse contexto, que são históricos, né? Como a mim, que assinou inclusive a ficha de filiação do meu pai lá atrás ainda. E nós estamos agora de novo, né, juntos aí nesse que é um trabalho pelo Brasil. E eu também ressaltar, que eu acho muito importante também, Heron, o respeito de Ciro, inclusive do presidente, com relação, inclusive, a alguns posicionamentos, né, que são de ordem minha, por força do Estado. Todo mundo sabe que eu fui eleita para trabalhar pela Paraíba e a gente sempre mantém o compromisso com aquilo que os paraibanos desejam, né, a maioria dos paraibanos e paraibanas. Então, nesse sentido, dizer sobre esse respeito que Ciro tem E como eu disse, é um amigo antes de tudo. E na vida, na vida política, assim como, né, cada um no seu trabalho, são poucos os amigos que a gente faz, mas Ciro é um desses.
Senadora, a senhora retorna ao PP em meio à discussão de federação com União Brasil, que na Paraíba os dois partidos estão em lados opostos. Como é que estão as discussões aí em Brasília e qual a defesa que a senhora faz para a definição desse comando da federação, caso se consolide aqui no estado?
Então, Alisson, na realidade hoje fizemos, né, o anúncio formalmente, até porque no caso de soltar a imprensa, de dizer que vai acontecer no dia 23, né, semana que vem, na outra semana, a filiação, né, aqui em Brasília primeiro, depois teremos um momento com os nossos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras que estavam conosco no PSD e que vão estar conosco também no Progressista, e aí eu estou nesse momento. Então, ao entrar, ou seja, oficialmente na semana que isso vai acontecer, né, com o presidente Ciro e as lideranças, tanto do Progressista como de outros partidos que vão estar presentes, aí a partir daí sim, aí que eu vou entrar nessa discussão, né, eu vou começar a falar sobre a questão da federação. Mas agora eu prefiro não mencionar nada sobre isso, porque oficialmente dia 23 é que eu assino a ficha de filiação.
Senadora, quando a senhora deixou o PSD, chegou-se até uma discussão, né, em Brasília em relação à ocupação da sua primeira secretaria. A senhora é a primeira mulher a ocupar a primeira secretaria do Senado. A senhora agora oficializa, além da saída do PSD, a chegada ao Progressistas. Isso altera a sua presença na mesa diretora ou cada coisa é uma coisa e está pacificado dentro da administração do Senado e entre seus colegas?
Então, é importante dizer, era uma ótima essa sua pergunta, porque muita gente ficou confusa com relação a isso. Veja bem, nas comissões, quando você muda de partido, então os partidos, eles podem mudar a composição da comissão, porque você é indicado pelo partido, pelo seu partido, diferentemente da mesa diretora. A mesa diretora, você vai para uma eleição. Quem se inscreve não é quem lhe inscreve não é o partido, é você mesma. Eu que fiz minha inscrição para concorrer à primeira secretaria da mesa diretora, com apoio, obviamente, dos meus colegas de partido. Mas, naquele instante, você faz uma inscrição, é individual, entendeu? É algo que não é partidário, não é do partido. Apesar de que você faz parte do partido, você, né, tem o apoio do seu partido, mas a mesa diretora, você imagina se pudessem tirar o presidente do Senado, se ele mudasse, como foi o caso de já três presidentes, inclusive o outro foi o Rodrigo Pacheco, que saiu do DEM para o PSD. E não pôde ser, ou seja, regimentalmente, não se pode tirar o cargo de qualquer um da mesa diretora, por não ser da forma regulamentar, né, não ser oferecida a eleição, tanto é que outros podem concorrer, entendeu? A votação pode concorrer para o mesmo cargo, o que já aconteceu, inclusive, em outros momentos. Não só para a presidência, mas inclusive para a primeira secretaria, porque a eleição é individual, entende? Então, por isso é que, pelo regimento, não pode ocorrer a mudança do cargo de primeiro secretário. Apesar de dar todo apoio aos meus colegas do PSD, que sempre foram muito companheiros e parceiros e parceiras, bem como meus colegas do Senado Federal. Essa relação, ela é muito boa, ela é muito importante salutar, inclusive para que eu pudesse estar em lugares onde, graças a Deus, sempre estive durante todo o mandato. E foi líder do Progressista, depois foi liderança feminina, depois presidência da Comissão Mista de Orçamento, né, e primeira secretária agora, primeira de 200 anos do Senado Federal, representando a nossa Paraíba.
Senadora Daniela Ribeiro, estou vendo aqui na sua pré-agenda que a senhora vai chegar nesta sexta-feira na Paraíba, vai ter agendas em Campina Grande com reitoras de instituições federais, vai a Lagoinha, vai a Cuité e já tem na próxima semana, na Semana Santa, agenda em vários municípios da Paraíba. O que significa essa intensificação da sua presença nos municípios do estado, senadora?
Então, Heron, primeiro dizer que no momento anterior, onde todo mundo tem acompanhado, graças a Deus, pelas nossas ações aqui em Brasília, mas também no estado da Paraíba, totalmente envolvido com o programa Antes que Aconteça, em defesa da mulher, né, a questão da violência contra a mulher. Então, eu diria que não é só uma obrigação, mas é um compromisso que tive ao ser a primeira senadora pelo nosso estado, eleita pelo nosso estado. Então, eu tinha esse compromisso com as mulheres e tenho. O Antes que Aconteça, ele hoje é uma realidade. O recurso, com recurso, porque não existe política pública sem dinheiro, né? Com já inaugurado a primeira sala Lilás, vamos inaugurar agora em maio a segunda sala Lilás em Campina Grande agora. Depois vamos inaugurar também, logo no outro mês, a Casa Abrigo, a primeira Casa Abrigo de passagem. Então, assim, o Antes Aconteça precisava da minha presença mais, eu diria, mais forte aqui em Brasília. Agora, a gente chega para coisas acontecerem e serem realizadas também para estar visitando, porque durante esse tempo, sempre contribuo com os municípios, a gente sempre contribui com recursos, com emendas, os prefeitos sempre têm contato comigo, a gente sempre está... Mas a presença no município ela é fundamental, até porque as pessoas, às vezes, elas que estão mais distantes, gostam de ver o político, inclusive, não só dando a obra, mas também estando presente para dizer que, né, para estar junto ali na hora da inauguração, na hora da festa, ou seja, ou de eventos que os prefeitos e prefeitas realizam. Então, significa dizer que pé na estrada, o que eu mais amo fazer, né, andar, estar com o povo, né, ouvindo as pessoas e representando e olhando aquilo que a gente, muitas vezes eu chego e pergunto, cadê aqui, com o dinheiro que eu mandei, que eu encaminhei para cá, cadê, né, a obra, cadê aquilo que foi feito? Isso acontece muito em instituições também que a gente visita. Então é muito importante essa presença, que é cultural, né, de alguém que tem o seu mandato e que tem que estar, obviamente, em Brasília, mas que tem que estar também no nosso estado, né, no lugar onde a gente, para estar em Brasília, tem que estar primeiro, que é na nossa Paraíba.
Senadora...
Inclusive, só para um registro, antes de despedir de você, que essa reunião super importante com as reitoras, diz respeito em Campina Grande, vamos estar, ao último acontecimento, né, na UEPB, que, lamentavelmente, de um crime, né, que aconteceu dentro da universidade, não é porque a universidade é insegura, que é importante a gente dizer, mas que pode acontecer, isso a gente viu em outros lugares, né, pode acontecer, a pessoa trabalhava lá, mas se trabalhasse em outro lugar, com toda certeza teria acontecido. Mas, mais uma vez, reforça a necessidade de termos segurança no sentido de dar apoio às mulheres, e isso que Antes que Aconteça faz, então vamos estar reunidos para a gente fazer alguns anúncios do programa Antes que Aconteça dentro das universidades nossas que precisam, que é praticamente uma cidade, né, Ron? Tem o UFPB tem cerca de 5 mil alunos, acredito, por aí. Então, também o UFPB, né, o UFPB, então, cumprindo a nossa missão e o nosso mandato.
Bem lembrado, senadora, a senhora citou esse caso da UFPB e, recentemente, a própria UFPB, o campus onde João Pessoa viveu uma situação também muito preocupante, que a ocorrência de um estupro dentro da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa. Imagino que esses temas serão abordados nessa sua conversa com as reitoras dessas instituições. Muito obrigado pela entrevista na Hora H. Agora, de volta à sua primeira casa, o Progressistas. Boa noite, senador. Obrigado pela entrevista.
Boa noite, obrigado, Heron. Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Boa noite aos ouvintes. Uma alegria muito grande mais uma vez. Um abraço.
Hora H.
6h46 na Hora H, Wallace.
Por mais que a senadora, obrigado pela participação dela aqui na Hora H, não queira adentrar na questão da federação PP União Brasil, diz que vai esperar a formalização da filiação dia 23, mas traz um novo ingrediente para essa definição de como ficará o comando na Paraíba. O PP já tinha maioria na Câmara Federal da bancada paraibana. Tem Messinho e Aguinaldo e o União Brasil, Damião Feliciano. Ou seja, na Câmara, o PP já tinha maioria.
No já o União Brasil tinha um diferencial que era ter um senador.
Agora
e aí
empatou,
equilibra, né? Agora
deu
desequilibrou, né?
Não, no Senado empatou.
Então desequilibrou. Passou a ter o PP, passou lados. A ter três parlamentares.
E
né?
o
3-2.
3-2, exatamente.
Antes que aconteça a federação, Daniela desequilibrou o jogo. Eis a síntese, né, Wallace? 6h47.
Agora esperar quais são as definições que devem vir pela frente.
Posso estar errado, mas se a federação prosperar, caminha para o caminho do senador Efraim Filho ser a rota de saída. E pode ir se abrigar no PSD de Pedro Cunha Lima. É o jogo do poder sempre oscilando.
Né? Ou tentar atrair um novo partido, né?
Problema,
aí tem
qual
que mudar,
novo?
Né? Aí você tem que... Aí, porque
todo partido agora já tem comando, né?
Não, e outra, até já se falou, por exemplo, PDT. Mas o PDT está caminhando para uma federação que pode ter PT e PSB. Então não cabe Efraim no PDT. PL já tem os caciques lá do bolsonarismo. União Brasil, que até então era o Democratas, né, seria a casa de Efraim Filho. Mas na federação com o PP, até que ponto Efraim vai conseguir ter o controle dessa federação ou não?
Está caminhando tudo, Alisson Bezerra, para um achatamento do universo de partidos, o que até certo ponto é bom. Né? Não dá para um país conviver com 32 partidos, quase nenhum com alguma ideologia ou com algum programa de governo. O problema, Alisson, é que essas federações não cumprem nenhum programa. É só juntar poder, força política e interesses paroquiais. Não tem uma discussão sobre país, sobre identidade, sobre programa, sobre ideias. É só se juntar e ter força, e ponto. É
e o eles jogo, não escondem isso, viram?
É o jogo do poder pelo poder. Se achatasse, diminuísse os partidos para que houvesse opções para que os cidadãos se filiassem a esses partidos porque se parece com ele, tudo bem, você, sei lá, até 10 partidos daria para comportar todas as diversidades ideológicas que se tem. Mas não é sobre isso, né? É sobre outras coisas.
E eles não escondem isso, porque cada vez que há alguma declaração de liderança do União Brasil ou do PP sobre a federação, eles abrem a boca para dizer: nós vamos ter a maior bancada da Câmara dos Deputados, vamos ter o maior número de prefeitos. Mas e para o cidadão? Essa federação vai trazer o quê? A não ser os benefícios para os próprios partidos com fundo eleitoral, tempo de TV e tal, lá e vai.
Bom, foi uma grande jogada do Progressistas aí. E detalhe, aí tem duas mensagens. Primeiro, Daniela indo pro PP, desequilibra em favor do PP. E segundo, deixa uma mensagem subliminar para o comando do União Brasil. Caso Efraim Filho decida sair, o União não ficará sem representação, sem uma presença de um senador. Obviamente, Daniela iria imediatamente para o União Brasil para ser uma peça de reposição. Ou seja, fica cada vez mais estreito esse beco do senador Efraim Filho. Está virando uma disputa assim que vai se desequilibrando pouco a pouco.
Marcelo Gomes está dizendo intervalo, está atrasado.
Hora do intervalo. Por isso que eu falo para você agora do momento ideal para você renovar sua casa com mais economia. Ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. Condições imperdíveis em móveis, eletrodomésticos e camas box. Sala de jantar com quatro cadeiras, só R$ 1.399. Estante Homer, super moderna, por apenas R$ 599. Colchão com molas ensacadas, mais a base cama box queen. Essa é da grande, viu? 10 parcelas de R$ 169,90. Quer mais ofertas? É só seguir o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Cícero Lucena agora já fala abertamente: Cavalo estando selado ou não, ele monta para a disputa em 2026.
E paraibanos já pediram R$ 50 milhões em empréstimos consignados. Bom para quem? Para o trabalhador ou para os bancos?
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
João Pessoa cresce com mais moradia, respeitando o passado, valorizando o presente e construindo o futuro. A Prefeitura entregou o primeiro residencial quilombola do Brasil, projeto premiado nacionalmente. Agora, 80 famílias que viviam em barracos com esgoto a céu aberto, hoje vivem com mais dignidade, segurança e qualidade de vida. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. João Pessoa, cidade em crescimento.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
As verdadeiras ofertas irresistíveis estão aqui no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Colchão com molas ensacadas mais base cama box casal só R$ 899. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, 2 gavetas e peças apenas R$ 799. Ventilador 40 centímetros para mesa ou parede só R$ 159. Quer mais ofertas? Siga o Instagram @Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra. Heron Cid está no ar.
No ar, na Hora H. Para as 7 da noite, obrigado para você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais em toda a Paraíba.
Hora H.
Falando de política, hoje o prefeito Cícero Lucena liderou um evento para marcar os 100 dias de gestão desse novo governo. Durante a solenidade, Cícero Lucena foi questionado pelos repórteres sobre a conjuntura para 2026. Cícero, que deu início a uma série de viagens, não está parando as viagens por diversos municípios da Paraíba. Diz que é preciso paciência para a definição do nome, abriu diálogo com o PSD de Pedro Cunha Lima e disseram, se o cavalo passar, ele monta até se estivesse em sela.
É a gente manter esse modelo de gestão que a Paraíba está vivendo, esse crescimento, um governo municipalista que interioriza as suas ações também, não fica só na capital. Eu acho que isso é que é o mais importante e que todos nós devemos ter a responsabilidade e o compromisso com isso. Quanto ao nome de quem vai ter melhores condições de tocar isso, vai ser discutido no momento certo, no momento oportuno.
O senhor está disposto a dialogar com o PSD para uma composição de repente, Pedro Navis, o senhor cabeça na chapa?
Olha, obviamente que política se faz com diálogo, se faz com conversa. Primeiro nós temos que conversar com quem é da base, é consolidar essa união da base e, consequentemente, a partir daí, quem estiver à frente representando essa base é quem vai ter que conversar com aqueles que a própria base concorde que...
Mas o diálogo agora, se é os números da pesquisa...
Não, o diálogo não é fechado com ninguém.
Se os números da pesquisa apontar uma boa colocação sua, o cavalo passar selado, isso acabou com isso. Num cavalo?
Até sem sela.
Não precisa dizer mais nada. Ele já tá trotando, Cícero. Só esperando, né? Tá querendo, querendo. Agora, essa é uma discussão que tem que estar no partido de Cícero, Progressistas, que tem, ao nosso ver, dois projetos. Um é o de Lucas Ribeiro assumir, no caso da saída de João, e outro é o de Cícero. Quando é que o PP vai se reunir para definir qual é a prioridade? Qual é o critério? Ou o partido vai fingir que não tem dois projetos? Porque o de Lucas está claro, que é o do PP do Ribeiro. E o PP de Cícero tem outro projeto. Ou é Cícero ou é Mercinho. Enquanto isso, o PSB, que governa o estado, o partido do governador João Azevedo, só assiste uma ou outra voz que fala de que o partido tem mais do que o governador João Azevedo para oferecer numa chapa. Quem tem só um não tem nada, né? Esses partidos estão certos, cada um fazendo o seu jogo de pressão. Republicanos querendo uma chapa e a banda da lua. O Progressistas querendo espaço para todo mundo. E o PSB vai ficar só assistindo essa banda, tocando só a candidatura do governador João Azevedo ao Senado? Não é muito pouco não para quem está no poder e que vai fazer a própria sucessão? Progressista e Republicano está dando a receita ao PSB. Até onde o partido vai só engolir essas cordas?
Mais de 50 milhões de reais já foram adquiridos por paraibanos em empréstimos consignados. João Pedro Gomes.
Boletim da redação.
Crédito do trabalhador é uma nova modalidade de empréstimo consignado criada pelo governo federal.
ele propõe a renegociação de valores com juros menores. Na Paraíba, os empréstimos já ultrapassam os 50 milhões de reais, com 9.800 contratos assinados. O economista Alexandre Nascimento detalhou as condições que facilitam o empréstimo.
Em relação aos contratos na Paraíba, a gente, na verdade, já está passando de 50 milhões hoje, dados de hoje, de 11 da manhã. Então, a Paraíba já desembolsou mais de 50 milhões. É claro que esse número, como você mesmo trouxe um número, mas esse número aumenta todos os dias, então é muito difícil até a gente estabelecer a hora que ele tá crescendo. Mas a Paraíba passou de 50 milhões às 11 horas de hoje, aí com cerca de 9.800 contratos.
Todo mundo atrás de dinheiro emprestado.
Essa e o banco também, viu? O banco tá doido pra emprestar.
Essa foi uma grande jogada. Você é trabalhador, pede o dinheiro emprestado, a garantia é o FGTS, que é o seu dinheiro já. Então você pede o seu dinheiro emprestado e ainda paga juros por ele. Pensa um negócio inteligente.
O banco tá doidinho. Venha pegar dele emprestado. Vem agora.
Venha pegar o seu dinheiro emprestado. Eu não empresto o seu dinheiro. Vem aqui, meu amigo. Aí o cara vai lá e paga um juro danado pra ter o próprio dinheiro.
Simbora, Aroncito, que acabou o programa.
Eita, menina, só tem inteligente nesse Brasil.
Até amanhã, Paraíba.
Paz do coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba. Siga junto com a Rádio Pop FM para quem tá em João Pessoa. Vem aí o Panorama Paraíba com os meninos do Vale. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da noite aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Boa noite, até lá.
Hora H. Oferecimento, rede de postos Opção. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você...
O dia todo,
o dia todo,
rede mais.